Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Pessoal, antes da gente começar, queria contar para vocês mais uma vez: a gente teve aí o lançamento do site do casamarx.com.br, o site do nosso Instituto Casa Marx, onde você encontra todo o catálogo de episódios do Feminismo e Marxismo e também de outros programas, como Falando em Marx, o Instituto Casa Marx Entrevista, que tem sido um enorme sucesso. E a gente fica muito feliz de anunciar também que dentro do nosso site da Casa Marx é possível prestar o seu apoio às nossas ferramentas, manter o Instituto Casa Marx de pé e, mais do que isso, expandir o nosso instituto para que possam haver mais Casas Marx pelo país, reproduzindo aí esse sucesso incrível que é da Casa Marx aqui de São Paulo, uma casa que tem sido a sede da luta por justiça, a sede do pensamento marxista, do lançamento de vários livros, de debates da juventude, de intelectuais, no sentido da organização política da classe trabalhadora. Então, gente, apoiem o nosso projeto, entrem lá no apoie casamarx.com.br e deixem ali o seu apoio único, mensal, como você preferir. A gente tem várias metas, cada meta aí a gente tem um objetivo a ser alcançado com elas, e eu espero que vocês possam ajudar a gente a chegar nesses objetivos. E o nosso episódio de hoje é um episódio muito legal. A gente estava doida para fazer esse episódio. A gente vai comentar algumas das principais perguntas que existem por aí sobre feminismo. E a gente vai, obviamente, usar o Chat Marx, que é a inteligência artificial a serviço do pensamento marxista, que está disponível dentro do site da casamarx.com.br. E a gente perguntou ali para o Chat Marx o que que é feminismo. E olha a resposta que ele deu para a gente. O feminismo, segundo o marxismo revolucionário, é uma abordagem que integra a luta pela emancipação das mulheres com a luta de classes. Essa perspectiva entende que a opressão das mulheres está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista, que se sustenta na exploração da classe trabalhadora. Portanto, a emancipação das mulheres só pode ser plenamente alcançada através da superação do capitalismo e da construção de uma sociedade socialista. No livro Lutadoras, de Andrea Dutra e Diana Assunção, é destacado que as mulheres organizadas coletivamente em comissões, sindicatos e partidos revolucionários são fundamentais para a luta contra o sistema capitalista. Elas, junto com os homens que produzem a riqueza social expropriada pelos capitalistas, têm o potencial de acabar com esse sistema e construir um novo sistema social. E as respostas que deu o Chat Marx são muito legais, porque elas mostram o nosso ponto de vista. Então, eu tô com as perguntas aqui, eu vou virar, dar uma lidinha e dar uma resposta para vocês, tá bom? Olha que desafio. O que é feminismo? Feminismo, ele é um movimento social, um conjunto de ideias, né? A gente poderia definir de várias formas, que se organiza no sentido de mais justiça social e mais igualdade para as mulheres em relação a sociedade, né, uma sociedade que historicamente oprime e violenta, agride, né, mantém as mulheres numa situação de sujeição. Então, parte das premissas do feminismo é que a sociedade que a gente vive não é uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, né, que as mulheres têm uma condição inferior do ponto de vista dos direitos, das relações de trabalho e etc. O feminismo, é difícil da gente definir um feminismo, porque tem vários, né? O Chat Marx deu pra gente a resposta aí do feminismo marxista, né? Que é o feminismo que a gente aqui no Feminismo Marxismo defende, que é um feminismo que tem uma perspectiva de combate anticapitalista, né? Porque a gente entende que a sociedade capitalista, ela se apropriou do patriarcado. A gente tem um episódio que a gente fala bastante sobre o patriarcado, o que é patriarcado, acho que é nosso episódio 113 ou 114, não tenho certeza. Onde a gente mostra como o patriarcado, como ideologia, ele surge a serviço de fortalecer e constituir a sociedade de classes. E que, nesse sentido, a sociedade capitalista, que é a sociedade de classes da nossa época, ela se apropria do patriarcado para poder manter uma relação de sujeição das mulheres, que é muito lucrativa e muito útil para o sistema capitalista, né? Porque as mulheres recebem salários inferiores, as mulheres não são remuneradas pelo trabalho doméstico, que é um trabalho fundamental de reprodução da vida, né? E nesse sentido, a gente entende como marxistas que o nosso feminismo é um feminismo de luta contra a sociedade capitalista e de superação, das diferenças de gênero e de sexualidades, na verdade, do uso das diferenças para oprimir, né? Porque as diferenças, elas existem, são belíssimas. Mas a gente entende que o sistema capitalista se utiliza das nossas diferenças para nos oprimir e que é preciso combater isso, e utiliza dessas diferenças para nos oprimir, nos explorar, né, nos super explorar, criar divisões dentro da nossa classe, e que por isso é preciso enfrentar o sistema capitalista para poder acabar com o patriarcado. Pergunta número 2: qual a primeira obra ou texto ou escrito feminista? Bom, um dos textos que é tratado como um texto fundador aí, né, pelo seu pioneirismo, dos escritos feministas, é o Reivindicação dos Direitos da Mulher, que é um texto da Mary Wollstonecraft, aqui o livrinho dela, não sei onde dá o foco, que foi publicado em 1792, né, no contexto ali da Revolução Francesa. Em 1791, dá início à Revolução no Haiti, né, a colônia de São Domingos, né, que era a colônia mais lucrativa da França. E esse processo da Revolução Haitiana, ele abre uma enorme contradição e questionamento dos setores de base do processo revolucionário francês, mostrando que a Revolução Francesa, ela não era para todo mundo, né? Ela estava se tornando um processo manipulado a serviço dos interesses de uma classe, de dirigentes que era a burguesia, e que inclusive queria manter a escravidão e manter o patriarcado, né? Manter a submissão das mulheres. E a Mary Wollstonecraft, ela faz esse texto que é muito interessante. Eu acho que é uma dessas mostras de que os momentos revolucionários, eles dão abertura para pensamentos muito radicais, né? E Wollstonecraft, ela vai ser lida até hoje como uma pioneira, do pensamento feminista, no sentido de debates que depois vão se seguir e se transformar em elementos programáticos e etc. Ela fala muito da amizade entre as mulheres, ela fala muito do direito ao amor, né? A um amor. Ela ainda não usa o termo livre, mas ela, em conteúdo, ela tá querendo dizer um pouco sobre isso. Então, leiam Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Da mulher. Quais são os tipos e ondas do feminismo? Bom, isso aí é um debate muito interessante, né? Porque o que a gente pode dizer é que existem três grandes fases do feminismo, que são tratados no, na teoria feminista como ondas do feminismo, e que, na verdade, também tem relação com processos e dinâmicas de luta de classes das suas épocas, né? Então, a gente poderia falar que a primeira onda do feminismo, ela é ali entre final do século XIX e começo do século XX, né, que é muito caracterizado pela relação entre lutadoras mulheres, revolucionárias mulheres e processos revolucionários que aconteciam, em especial na Alemanha, na Rússia, né, a vinculação também entre movimentos de mulheres e processos de revoluções burguesas, né, então é muito comum se encarar como uma primeira grande onda mundial do feminismo esse momento, que é caracterizado por personagens como Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, né, que são revolucionárias russas. Inclusive, Clara Zetkin é a primeira proponente do 8 de março, né, como um dia internacional, de luta das mulheres trabalhadoras. Então, essa primeira geração, ela é responsável por várias das datas que a gente utiliza como datas de referência do movimento de mulheres. Também é um período de muitas greves de mulheres em torno do planeta, né? Então, essa primeira fase, ela tem uma característica de uma vinculação muito forte entre movimento feminista e lutas operárias. A segunda onda do feminismo, né, a gente poderia dizer, por que a gente fala de ondas, né? Não é porque são os únicos momentos onde houve luta das mulheres. Inclusive, a gente acabou de falar de Wollstonecraft, que não faz parte do que se convencionou chamar de primeira onda do feminismo. E é uma pioneira, né, da escrita, do programa sobre a questão do debate das mulheres. Mas a gente convencionou chamar de ondas, porque são momentos onde existe um apelo mundial, poderia se dizer assim, ao menos no mundo europeu, ocidental, Américas e tal, de um apelo, né, pela luta das mulheres. O segundo momento onde isso acontece é vinculado aos processos de luta anti-guerra, anti neoliberal, né, na verdade, um pré-antineoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo vem com força na década de 90, mas a gente vê ali já um fenômeno nos anos 80, 60, 70 e 80, né? Então, a última fase do feminismo de segunda onda vai ser um feminismo já crítico. A ideia de mulheres no topo, mulheres no poder, né? Tinha muito a ver com a oposição entre as operárias em greve na Inglaterra e Thatcher, né? Como comandante da Grã-Bretanha, né? Como primeira-ministra, mostrando que as mulheres, elas não têm programas similares ou parecidos porque são de classes diferentes. Então, todos esses debates se abrem no movimento do feminismo de segunda onda e é um feminismo onde tem uma primeira tentativa mais decidida da burguesia de investir em em tese de um feminismo liberal, né? Buscando disputar a consciência feminista, a consciência das mulheres, no sentido de afastá-las de conclusões revolucionárias que vinham ainda dessa primeira onda, né? Então, vai ter, por exemplo, né, a figura da Thatcher como uma figura do feminismo liberal, de mulheres que governam grandes países imperialistas e que massacram trabalhadoras em greve e tal, isso como uma referência do que seria igualdade, né? Que seria uma igualdade das mulheres, no sentido de ocuparem posições de comando no sistema capitalista. Então, o feminismo de segunda onda, ele tem a característica de inaugurar feminismos de diversidades, né, que não eram muito comuns antes da segunda onda. Então, surge um feminismo lésbico, surge um feminismo negro, surge um feminismo associado aos movimentos civis em geral, né? É muito interessante isso. No nosso episódio anterior, a gente falou da Audre Lorde, né, que é uma poeta que justamente figura aí entre essas referências de um feminismo bastante de esquerda e bastante vinculado ao movimento LGBT, né, do seu momento, como uma feminista lésbica de destaque aí, né, que vai ser referência nesse sentido. Então, o feminismo de segunda onda tem um pouco essas características e ele é um feminismo bastante diversificado, né? Então, a gente tem muitas tendências dentro do próprio feminismo socialista, né? A gente tem a crítica ao estalinismo por parte de setores do feminismo, porque já vinha sendo uma experiência das mulheres revolucionárias e comunistas com esse regime que vinha deteriorando os direitos das mulheres dentro da União Soviética, né? Vinha regredindo nesses direitos conquistados na primeira onda, né? Nas bolcheviques. E a segunda onda, ela tem toda essa característica bastante plural, assim, né? E aqui no Brasil, o feminismo de segunda onda, ele vai ser muito marcado pela experiência de enfrentamento à ditadura, né? E não só no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Na América Latina em geral, a experiência das ditaduras, ela promove um tipo específico de experiência do feminismo de segunda onda aqui, que era muito vinculado ao anti-autoritarismo, à luta contra a ditadura, contra o fascismo. Essa também foi uma característica do feminismo de segunda onda quando a gente encara o processo da América Latina. A gente poderia dizer que agora a gente está no feminismo de terceira onda, né? Quando a gente pega os dados do Google Trends, por exemplo, a quantidade de buscas que são feitas por feminismo, inclusive feminismo socialista, são imensas, né? A gente tem picos aí nos de 2017, 2018, em meio à pandemia, né? Com todo o escândalo do que foi a importância do trabalho feminino para proteger, né, as pessoas da disseminação da Covid-19, com as enfermeiras à frente, os trabalhos de cuidado, né? A quantidade de casos de mulheres que morreram ou adoeceram gravemente porque são domésticas e tiveram que trabalhar mesmo durante a pandemia, também levou a um pico de busca sobre o feminismo. Então, a gente está claramente num momento onde há uma onda, né? Há um debate mundial sobre o papel das mulheres. E nesse momento que a gente está vivendo agora, a característica do feminismo é um pouco uma continuidade, uma exacerbação do elemento de diversidades do feminismo, né? Então a gente tem desde um feminismo liberal que se reinventa e assume características de crise capitalista, né? Então um feminismo liberal que trata muito de colocar mulheres negras e mulheres no topo, né? De colocar essa tese, né, como uma tese antagônica ao direito universal, justamente porque o que a gente está vendo é o fim do direito universal, né, no marco da crise capitalista. Um feminismo liberal de crise que fala de empreendedorismo, né? Isso é uma característica muito da nossa geração. Então, as mulheres empreendedoras, né? Como se o empreendedorismo fosse uma solução e algo melhor do que o direito trabalhista, do que as conquistas da classe operária ao longo da história, e colocando muito a mulher como um personagem dessa guerreira empreendedora, né? Então, do ponto de vista da burguesia, a gente vê esse feminismo. Do ponto de vista dos movimentos sociais, a gente vê bastante uma alegoria, né, de uma alegoria no sentido de uma diversidade muito grande, de tipos de feminismo, e com uma característica, a gente poderia dizer, um pouco geral, de uma certa desconfiança, de um certo abandono de uma perspectiva revolucionária, né? Ou seja, como se bastasse uma mudança na atitude frente à vida, frente aos relacionamentos e etc. Quando a gente tem mais de fundo, né? Claro que a mudança frente à vida é fundamental, mas mais de fundo a gente tem um problema que é da separação da sociedade de classes, né? Então, o que a gente vê bastante é a nossa geração muito golpeada por essas teses de fim da história, de fim da sociedade de classes, que a gente sabe que é tudo uma farsa, né? Porque todo mundo sai de casa para trabalhar todos os dias, né? Ou fica em casa, mas está trabalhando, home office e tal. Isso significa que o capitalismo não acabou, né? Então, a gente está vendo também aí ressurgir setores que estão tentando recuperar um feminismo marxista, como a gente, né? Está tentando buscar cumprir esse papel. E buscando associar isso com outras tendências que aí são muito importantes da nossa geração, que é a reivindicação da inclusão de uma perspectiva indígena, de uma perspectiva negra, de uma perspectiva trans, lésbica, né, bissexual, não binária, o debate de gênero é um debate muito na nossa geração, e que esses todos são debates que, na nossa visão, contribuem muito para aprimorar uma perspectiva de um feminismo marxista e revolucionário. Vamos para a questão 4. Qual a importância do feminismo? Gente, o feminismo é muito importante como uma potência de um conjunto de ideias, de uma experiência histórica, né, de mulheres na linha de frente de processos revolucionários, como Rosa Luxemburgo. Então, o feminismo, ele ajuda a cumprir esse papel de recuperar experiências históricas importantes da nossa classe, no sentido das experiências das mulheres trabalhadoras e das dirigentes revolucionárias, né, como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, né? As direções revolucionárias de países como o Brasil, né, que vão sendo recuperadas também a partir da batalha do feminismo por reconstruir a história, né, como, por exemplo, contar a história das mulheres que participaram da Revolta dos Malês, das mulheres que participaram dos quilombos, das mulheres que organizaram a luta da classe trabalhadora no Brasil, né, as mulheres que lutaram contra a ditadura. Ou seja, o feminismo tem um pouco essa função didático-pedagógica, e ele também tem uma função de organização das nossas pautas, né, de colocar na ordem do dia, dentro de cada local de trabalho e estudo, a perspectiva da luta pela emancipação das mulheres, das populações LGBTQIAP+, como parte do programa da nossa classe, como parte das batalhas do movimento estudantil, né, da juventude, e nesse sentido dá um sentido mais profundo para as nossas lutas, né? Porque a gente não acredita no movimento de trabalhadores ou no movimento estudantil que só fala de mais matrículas, mais vagas, mais professores ou maiores salários, e não trata dos grandes dilemas da vida e do enfrentamento às violências que sofrem os setores oprimidos, né? Então, o feminismo, ele tem essa importância de dar um sentido mais profundo para a luta da nossa classe e de enfrentar a divisão que é colocada dentro da nossa classe entre homens e mulheres, entre gays e héteros, entre lésbicas e héteros, entre de todas as sexualidades não héteros e héteros, né? Entre pessoas não binárias e pessoas cis. Ou seja, todas essas divisões são colocadas entre a gente, os preconceitos que são instalados dentro da nossa classe, eles afetam a nossa capacidade de organização e de luta. Então, o feminismo, ele tem também essa função de atuar como um mecanismo agregador da nossa classe, de enfrentamento a essa divisão, para que a gente não alimente entre nós preconceitos que só servem para nos dividir, né? Então, o feminismo tem muito essa importância também. O feminismo é contra os homens? Não. O feminismo é contra, o feminismo marxista, né? O feminismo socialista que a gente defende, ele é um feminismo que ele está contra o patriarcado como ideologia, como sistema ideológico, e contra a burguesia como classe perpetradora da ideologia patriarcal, né? Então, de forma nenhuma, para a gente se trata de colocar as mulheres contra os homens. Inclusive, a gente quer que os homens sejam nossos aliados na luta contra o patriarcado e o capitalismo, né? E o machismo. Obviamente, o agente da violência de gênero na nossa sociedade vai ser estimulado que seja os homens contra as mulheres, né? Do ponto de vista do que a burguesia promove de estimular a violência de gênero, estimular a misoginia, estimular Red Pill, incel, todas essas baboseiras aí que a ideologia burguesa financia e fortalece. A gente entende que transforma muitas vezes os homens nos nossos agressores, né? Isso não significa que a culpa do machismo e do patriarcado é dos homens em geral, né? A gente acha que é muito importante que os homens sejam parte dessa discussão e sejam convencidos de que cada vez que eles agridem uma mulher, eles estão dificultando mais ainda a luta da classe trabalhadora e tirando uma mulher do campo de batalha, né? Isso não significa passar a mão para agressor, para violentador, machista, estuprador. Significa entender que vai continuar havendo violência de gênero enquanto existir sociedade capitalista e uma classe que financia o discurso e o pensamento machista e patriarcal contra as mulheres, né? E contra o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, a função de entender a importância de unificar homens e mulheres na luta contra o patriarcado tem a ver com entender a importância da unidade da nossa classe e o machismo como um fator divisor, né? Um fator enfraquecedor da nossa classe. Não só do ponto de vista de que a gente fica se vendo como enormes diferentes e que não tem nada para conversar e sentar e fazer junto, mas também do ponto de vista de que fisicamente as mulheres são tiradas da luta, né? Pela via da prisão doméstica ou pela via da violência, né? E isso não é bom para ninguém, não é bom para ninguém, para nenhum membro da nossa classe, né? Então, não, o feminismo não é contra os homens. Isso é muito importante que os homens sejam capazes de reconhecer a existência do patriarcado, sejam solidários das mulheres do ponto de vista de tudo que a gente enfrenta, né, no marco da sociedade patriarcal, e consigam nos ajudar a tirar esse peso do patriarcado das nossas costas, né, que é desde aquelas coisas do dia a dia, né, de ter medo de pegar um ônibus e andar na rua à noite, etc., até as diferenças salariais, né, e que os homens possam ser parte dessa luta junto com a gente de enfrentar todas essas debilidades da vida. Sendo mulher numa sociedade capitalista que se utiliza da ideologia patriarcal e sejam nossos parceiros e aliados, no combate a essas opressões. A gente tem uma pergunta aqui que é o que é feminismo negro, o que é feminismo interseccional, e aí eu vou dialogar com a Sarah Shelley também, que é uma seguidora que mandou pra gente uma pergunta. Ela diz o seguinte: qual o papel das mulheres brancas na construção do feminismo negro, né? É importante a gente entender que tanto o feminismo negro quanto o feminismo interseccional, eles são parte dessas tendências que existem dentro do feminismo, tanto de segunda onda quanto de terceira onda, né? Esse que é o mais contemporâneo a nós. O feminismo interseccional, na verdade, ele é bastante da nossa época, que é essa ideia de... A gente, inclusive, tem um episódio, tá, sobre o feminismo interseccional que vocês podem voltar aí no catálogo e ouvir. Mas essa ideia de que as opressões, elas são como se fossem ruas, né, numa trama de uma cidade, de um centro urbano, e que a opressão ela se torna diferente, pior, quando essas ruas se cruzam, né, no cruzamento dessas ruas, nessas intersecções. Então, gênero e raça. E aí vai ter algum momento que existe uma intersecção que é ser, por exemplo, deficiente físico, cego, né? Ou cega, mulher trans, negra, de periferia, trabalhadora doméstica, enfim. Ou seja, esses dois tipos de feminismo, tanto o feminismo quanto o interseccional, eles estão buscando responder um problema que é um problema colocado pelo feminismo liberal, na verdade, né? E não pelo feminismo marxista ou socialista. Porque para o feminismo marxista e socialista, cada especificidade da experiência da vida humana precisa se transformar em programa e um programa que precisa ser abraçado pelo conjunto da classe, independente de ser um problema de 10, 15 ou 200 mil pessoas, né? Se é um problema de opressão, do ponto de vista do feminismo socialista marxista, esse problema é um problema nosso, né? A gente vai encarar como um problema nosso. E, né, e buscar trazer a voz das pessoas que vivem essa opressão, essa violência, etc. E aí o feminismo liberal, o que que ele vai fazer, né? Ele vai buscar transmitir uma ideia de que o feminismo não tem nada a ver com isso, que o feminismo é mulheres no topo, mulheres chefes, mulheres com direito de poder, mulheres patroas, né? E isso vai apagando justamente o lugar desses setores, são os mais oprimidos da sociedade, aonde a perspectiva de ser patroa, chefe, líder é muito remota, né? O problema tá muito antes, o problema tá enfim, em conseguir sair para votar, por exemplo, né? Porque as ruas não são feitas para transitar com uma cadeira de rodas, por exemplo, né? Então, o feminismo negro e o feminismo interseccional, eles surgem das debilidades que o feminismo liberal instala dentro do discurso feminista e elas buscam responder a isso. O que que significa dizer isso, né? Que em última instância, o mais coletivo que pode ser a nossa luta, melhor, né? E não do ponto de vista de traçar um modelo do que é a mulher pela qual a gente luta, mas no sentido de unificar as nossas pautas para que a gente possa se fortalecer em uma unidade enquanto classe, e essa unidade que não apague as nossas diferenças, porque as nossas diferenças precisam participar da construção dos nossos programas, das nossas estratégias de luta, das nossas defesas políticas, programáticas, né? Então, nesse sentido, as mulheres brancas, indígenas, negras, todas cumprem um grande papel, que é tanto o papel de ser capaz de ouvir as demandas dos setores que vivem realidades que a gente não vive, né? Eu, como professora, não sei qual que é a realidade de uma trabalhadora doméstica. Eu preciso estudar sobre ela, eu preciso ouvi-la, eu preciso participar dos espaços onde essas mulheres estão construindo seu programa para que eu possa entendê-las. E a minha função como professora é que cada vez que haja uma luta das domésticas, que eu apoie, organize o meu setor, a minha categoria para apoiar essa luta, né? Ou seja, isso é um exemplo um pouco talvez banal, mas imagine se a gente transforma isso em grandes exemplos que a nossa classe pode dar, né? Quando tem, por exemplo, uma luta de Black dos Apps, né? Várias, inclusive, são mulheres. Aliás, gente, digamos aqui, várias das empreendedoras do Brasil são domésticas que trabalham por aplicativos, por exemplo, né? No momento onde tem uma luta dessa, a nossa batalha precisa ser para que os nossos sindicatos unifiquem com a luta desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, né? Imagina se os sindicatos de professores do país fizessem 1 hora, 2 horas que fosse de paralisação e apoio ao Break dos Apps, entendendo que aquela luta é parte das demandas do movimento de mulheres e da classe trabalhadora mais de conjunto. Então, do meu ponto de vista, a contribuição é de todas, né? E essa contribuição, ela não significa assumir um protagonismo e tal, que muitas vezes é a acusação que é feita, né, contra o movimento de mulheres, aquele branco, né, dos anos 60 e tal, que era muito elitizado dentro das universidades e tal. Hoje, as universidades estão bastante diferentes, né? A gente não precisa reforçar entre a gente, a nossa geração, ela pode superar esse problema, né? Que a gente precisa entender que não é um problema nosso, é um problema do feminismo liberal, que quis tirar as domésticas, as negras, as indígenas das suas pautas, né? Quis tirar a deficiente física das suas pautas, quis tirar as pessoas autistas e todo mundo das suas pautas para ter só aquela mulher ideal que seria a presidente do Itaú. Isso não tem nada a ver com o feminismo que a gente precisa construir. E o feminismo que a gente precisa construir, ele precisa ser um feminismo que seja das mulheres trabalhadoras, né? Que é de todas essas mulheres que não são incluídas pelo feminismo liberal, porque o feminismo liberal não se trata de falar das mulheres trabalhadoras. E as mulheres trabalhadoras, elas são diversas, né? Elas são negras, indígenas, elas têm uma perna, duas pernas, um braço, dois braços, elas enxergam, não enxergam, elas, enfim, pensam de muitas formas diferentes e é preciso realmente construir um feminismo que seja da nossa classe, né? E nesse sentido, superador de qualquer divisão que não nos permita conversar juntas, né, sobre os nossos problemas. E esse feminismo é um feminismo socialista. Tem algumas perguntas aqui sobre tipos de feminismo, feminismo liberal, feminismo radical, etc. Eu vou deixar essas perguntas todas para o nosso próximo episódio sobre o que é o feminismo, que vai ser a parte 2 desse daqui, que não é o próximo episódio de fato, né? O próximo episódio vai ser outro tema, mas a gente vai abrir várias perguntas sobre tipos de feminismo, tá bom? Aí a gente vai falar sobre eles. Bom, aí tem uma pergunta sobre como ser feminista. Ah, gente, ser feminista é, em grande medida, é refletir sobre a própria vida, né? Sobre as dinâmicas de opressão, do patriarcado, do racismo, que estimulam formas de ser, jeitos de ser que a gente possa ter, né? Aquele medo de falar em público, aquele medo de expressar uma opinião, aquele pedido de desculpas antes de começar qualquer fala, qualquer intervenção pública, né? Tudo isso é o patriarcado, né? Na gente. Mas acho que mais do que a questão das atitudes, que muitas vezes a gente vira feminista e acha que a gente tem que ser de um jeito específico para ser feminista. E, na verdade, as mulheres revolucionárias, elas eram de muitas formas, né? Elas eram de muitos jeitos. Elas eram lésbicas, elas eram monogâmicas, elas eram poligâmicas, elas eram festeiras, caseiras, né? Acho que não existe um modo de ser feminista, né? O que existe é um repúdio total e absoluto à violência de gênero, um repúdio total e absoluto à lógica da possessividade, das relações amorosas, da vida centrada no casamento, nas relações amorosas. As feministas, elas foram construindo uma história de reflexões sobre a vida e sobre o impacto do patriarcado na nossa vida, que nos levou a colocar a política no centro, a luta pela transformação social no centro das nossas vidas, né? E claro, viver nossas relações amorosas e tal, mas também dá muita atenção e prioridade às nossas relações de amizade, né? É muito falado sobre as amizades entre mulheres, né, dentro do movimento feminista, e como o patriarcado ele tá o tempo inteiro tentando afastar a gente da socialização, da colaboração entre mulheres, né? Que não tem nada a ver com sororidade, essa sororidade meio abstrata, sem classe, como se a gente tivesse que ser aliada da Damaris Alves, entendeu? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a gente entender que o casamento não precisa ser o centro da nossa vida, que isso não significa que a gente não tem que casar, quem quiser casar, case, quem quiser não casar, não case, quem quiser ter filhos, tenha, quem não quiser ter filhos, não tenha. Tudo tem a ver com o direito de poder escolher, poder fazer escolhas livres, né? E tudo isso tem a ver com as bases materiais da vida, né? Então, a Kollontai era uma revolucionária que falava muito sobre isso, o quanto que falar de amor livre, de uma vida livre para as mulheres, tem a ver com entregar as condições materiais para que a gente possa ser livre, né? Como que você é livre para conhecer a sua própria sexualidade trabalhando numa escala 6 por 1? Impossível, né? Onde que numa escala 6 por 1 você vai descobrir se gosta de sexo com mulheres, homens ou pessoas não binárias? Onde você vai descobrir numa escala 6 por 1 se você prefere ter relações monogâmicas ou poligâmicas? Onde você vai ter tempo de ter uma relação poligâmica ou monogâmica numa escala 6 por 1? Né? Você vai ter relação que der para ter, porque é muito pouco, né? O espaço para vida dentro da sociedade capitalista é muito pouco. Quando você soma transporte público, horas dentro do trabalho, o tempo da reprodução da vida, de lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, o que que sobra para explorar e conhecer a própria vida, né? Então, as condições materiais da vida precisam mudar para que a gente possa ter vidas livres, né? Então, por isso que na nossa visão, a visão do feminismo marxista, socialista, é que a atitude feminista frente à vida é destruir a sociedade de classes e o sistema capitalista. E claro, tudo que vem junto disso, né, que é repensar a cultura, repensar a forma do amor, a forma das nossas relações e tudo mais. E a gente tem aqui algumas perguntas que têm a ver com direitos reprodutivos, né? Então, eu vou ler a pergunta aqui. Qual o papel do feminismo na luta pela legalização do aborto? Essa pergunta dialoga com um questionamento que veio da Josilene, que também é uma seguidora nossa, que queria saber quando que o Estado vai parar de controlar os nossos corpos. Tem a ver com a pergunta anterior, né? Então, parte do elemento da liberdade sexual que a gente não tem na sociedade capitalista, né? Em toda a história do mundo patriarcal, as mulheres nunca tiveram liberdade sexual, né? A nossa sexualidade, ela sempre foi limitada às fronteiras do casamento, e um casamento bastante violento, bastante brutal. O Engels fala sobre isso, né? O quanto que a imposição do casamento e do controle da sexualidade da mulher, ela nunca teve em detrimento da liberdade sexual do homem, que sempre pôde ter as suas amantes, tal, do homem patriarca, né? O homem escravizado não tinha esse direito. Engels, inclusive, já faz essa distinção de classe ali também. Agora, o que é importante a gente ver é que o controle da sexualidade da mulher, ele está muito ligado à manutenção da sociedade de classes, né? Então, a origem do controle é reprodutivo na sociedade humana, né? Nas sociedades humanas, ele teve ligado ao surgimento da sociedade de classes e da necessidade do patriarca de ter certeza que aquele herdeiro era seu, que era para quem ele passaria suas posses, né? Então, o surgimento da propriedade privada, ele exige, ele demanda o fim do direito feminino, né? E o início de um direito masculino pautado no controle da sexualidade da mulher. Então, a gente ter direito ao nosso próprio corpo passa pelo fim da propriedade privada, passa pelo fim da sociedade de classes, né? Então, em parte, é essa luta que parece assim muito grande, né? Que é uma luta revolucionária pela transformação radical dos meios de produção, da sociedade de classes e etc. Por outro lado, existe uma luta que a gente precisa dar cotidianamente, né? Que é pela legalização do aborto, que é pelo direito aos contraceptivos para não abortar, que é pelo direito à educação sexual nas escolas, para não sofrer violência, para saber o que está acontecendo com o seu próprio corpo, né? Ou seja, são todas demandas que precisam estar no cotidiano da luta, tanto das mulheres, né, feministas, quanto da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora precisa se embandeirar dentro das suas ferramentas de mobilização, dessas bandeiras também, né? Como a gente viu acontecer na Argentina, por exemplo, na Maré Verde, que legalizou o aborto na Argentina, aquela onda de trabalhadores que eram muitas vezes levados pelas suas filhas, para as marchas, apoiando a luta pela legalização do aborto, entendendo que era uma luta muito importante para garantir o direito da mulher sobre o próprio corpo, né? Aí tem uma outra pergunta aqui que se liga a essa, né? Como o acesso à contracepção se relaciona com a autonomia das mulheres? Mas todo mundo que tem útero tem a potencialidade de gestar, né? E nem sempre gestar é uma coisa que você quer fazer, né? Às vezes você acidentalmente gesta, seja por uma situação de violência, seja por uma situação de desconhecimento, né? Porque você é muito jovem, porque não teve acesso àquela informação. Então, as medidas de contracepção, elas são muito elementares, precisam ser gratuitas, públicas e amplamente distribuídas, né? Para que a gente possa escolher o momento de gestar, se quiser gestar, né? E isso é muito louco, né? Porque são coisas muito simples e que são tratadas pela extrema-direita, pelos reacionários, né? Damaris Alves, Jair Bolsonaro, né? Todas essas figuras de extrema-direita tratam as medidas contraceptivas como se fossem coisas do demônio, né? Porque justamente para eles, quanto menos a mulher e a pessoa que gesta tiver controle do próprio corpo, melhor para potencializar os mecanismos de opressão, né? Porque uma pessoa com muitos filhos, ela tem muito mais dificuldade de brigar pelos seus direitos no trabalho, ela tem muito mais medo, né, em algumas ocasiões, do que pode acontecer com a violência policial. Então, é uma forma de. A prole, ela é um mecanismo de exercer controle, né? Não a prole em si, né, mas a prole forçada, essa prole forçada, numerosa, associada com uma situação de pobreza e de precarização da vida, ela é um mecanismo de controle nas mãos da sociedade capitalista, né?